Está no ar Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.
O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da sétima arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. O programa de hoje presta uma homenagem a Tarcísio Meira e Paulo José, dois ícones da dramaturgia brasileira que nos deixaram na semana passada. Vamos relembrar seus filmes e sua importância para o nosso cinema. Tem ainda notícias, dicas de filmes, séries, festivais e muito mais. Pegue a sua pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme Dromedário no Asfalto, começamos o programa ao som de Erasmo Carlos.
Eu cheguei de muito longe e a viagem foi tão longa, e na minha caminhada obstáculos na estrada, mas enfim aqui estou. Mas estou envergonhado com as coisas que eu vi, mas não vou ficar calado no conforto acomodado como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu, dona Cruzinha. As crianças são levadas pela mão de gente grande. Quem me trouxe até agora me deixou e foi embora, como tantos por aí. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. Descansar não adianta quando a gente se levanta. Quanta coisa aconteceu.
Erasmo Carlos, É Preciso Dar um Jeito, Meu Amigo, música do Erasmo, que está na trilha sonora do filme Dromedário no Asfalto. O longa se passa na fronteira do Brasil com o Uruguai e acompanha a busca de um homem pela identidade de seu pai. No elenco estão Marcos Contreras, Laura Schneider e Vanise Carneiro. A direção é de Gilson Vargas. Você pode assistir a Dromedário no Asfalto na plataforma Now e no Canal Brasil.
Cinefonia.
Agora tem notícia no Cinefonia com Regina Pala.
O diretor Wes Anderson está formando um elenco com grandes nomes de Hollywood para o seu próximo filme. Responsável por longas como O Grande Hotel Budapeste e Os Excêntricos Tenenbaums, o cineasta tem o hábito de trabalhar com vários astros e estrelas. Mas desta vez, ele está se superando. Veja só os nomes: Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie, Bill Murray, Tilda Swinton, Adrian Brody, entre outros. Por enquanto, detalhes sobre o enredo do filme não foram divulgados. Até mesmo o título é mantido sob sigilo por enquanto. A única informação que se tem, além do grande elenco, é que as filmagens estão acontecendo na Espanha. Wes Anderson já tem um filme inédito pronto para ser lançado. A Crônica Francesa teve sua estreia mundial no Festival de Cannes em julho e deverá chegar aos cinemas brasileiros em novembro. Apontado como forte candidato ao Oscar em 2022, o longa é formado por uma coleção de histórias que se passam na França e tem sido descrito como uma carta de amor ao jornalismo.
Obrigado, Regina! Da trilha sonora do filme Benjamin, ouça agora Marina Lima com Pierrot.
Resolvi me ausentar para ocultar a minha dor. Fugi, menti, talvez por pudor. Desde então, tanta coisa aconteceu que eu parei. Te dizer o quanto eu senti não te beijar. E a vida segue sempre nesse vai. Das ondas do amor gira, roda como um pirro. Eis que um dia aquela bela casa cai e não há mais como negar. Voltei pra te dizer que aqui no outra flor não há. Aqui cada cidade é uma ilha, sem laços, traços, sem trilha, o medo a nos rodear. Então, bem-vindos à minha terra, feita de homens em guerra e outros loucos pra amar. Aqui cada cidade é uma ilha, sem trilha. Loucos pra amar. assim, desde que o mundo é mundo. Os homens temem a paixão. Ela fere, ela mata, tal qual um dragão. Enfrenta ainda causa tanto medo, mas fugir é bem pior. Voltei pra te dizer que nessa guerra não há vencedor. Aqui cada cidade é um porto, disse um poeta pro broto que não queria arriscar. Vem, bem-vindo à minha terra, feita de homens em guerra e um outro louco pra amar. Da cidade um porto, bem-vindo à minha terra, feita de nomes em guerra e um outro louco pra amar. Cada cidade uma ilha, sobrinha.
Ouvimos Pierrot, música de Marina Lima, presente na trilha sonora de Benjamin, filme dirigido por Monique Gardenberg em 2003 e baseado no livro de Chico Buarque. O longa conta uma história de amor em duas partes, separadas por um intervalo de tempo de 30 anos. No elenco temos Paulo José, Danton Melo e Cléo Pires. Você pode assistir a Benjamin nas plataformas Amazon Prime Video e Globoplay. Dois ícones do cinema, da televisão e do teatro nos deixaram quase ao mesmo tempo na semana passada. Paulo José estava com 84 anos e morreu no último dia 11 de agosto em decorrência de uma pneumonia. O ator e diretor também lutava contra o mal de Parkinson há 25 anos. Menos de 24 horas depois, na manhã do dia 12, perdemos outro gigante, Tarcísio Meira, aos 85 anos. Ele contraiu a Covid-19 e morreu por complicações da doença após ficar 6 dias internado. O Cinefonia presta hoje uma homenagem a Paulo José e a Tarcísio Meira, relembrando suas trajetórias e os principais filmes em que trabalharam. Para começar, o pesquisador Adilson Marcelino, autor do site Mulheres do Cinema Brasileiro, relembra o início da carreira de Paulo José e sua colaboração com o diretor Joaquim Pedro de Andrade.
Foi mesmo um susto o Brasil perder em menos de 24 horas dois atores do tamanho de um Paulo José e um Tarcísio Meira. Foram várias homenagens nas redes sociais e uma me chamou atenção, que foi da atriz Fernanda Torres, que saudou o Paulo José como um ator moderno, urbano, e o Tarcísio Meira pelo teor épico, o Brasil profundo. São definições simples, mas que têm muito a ver e que, inclusive, eles levaram essas personas para o cinema. Paulo José estreando ali com pé direito no belíssimo Padre e a Moça, junto com a Helena Inês, e dirigido por um cineasta fundamental na sua carreira, que é o Joaquim Pedro de Andrade, que vai possibilitar ele, inclusive, mostrar o seu imenso talento. Como não falar, por exemplo, de Macunaíma? Eles vão atuar também juntos em O Homem do Pau Brasil, né? Joaquim dirigindo e Paulo José atuando. Outro cineasta muito importante na sua trajetória é o Domingos de Oliveira, com quem ali no início também ele vai fazer Todas as Mulheres do Mundo, um filme delicioso com o Paulo José e a Leila Diniz. E com o Domingos ele vai fazer outros belos filmes, como Edu Coração de Ouro, A Culpa, e depois vão retomar, anos depois, a parceria com o filme Juventude. Bom, Paulo José fez muitos filmes, né? E entre os destaques estão O Homem Nu, do Roberto Santos, A Vida Provisória, do Maurício Gomes Leite, As Amorosas, que foi dirigido pelo Walter Hugo Cury, que é meu cineasta predileto, Cassie Jones, O Magnífico Sedutor, do Luiz Sérgio Person, O Rei da Noite, do Héctor Babenco, Faca de Dois Gumes, do Murilo Salles, Dias Melhores Virão, do Cacá Diegues, Policarpo Quaresma, O Herói do Brasil, do Paulo Thiago, um outro filme lindíssimo, que é o Anaí de las Misiones, do Sérgio Silva, Outras Histórias, do Elvésio Raton, Benjamin, da Monique Gardenberg, Insolação, do Felipe Hirsch e a Daniela Thomas, Saneamento Básico, o filme do Jorge Furtado, Quincas Berro d'Água, do Sérgio Machado, e outro grande sucesso popular, que é O Palhaço, dirigido pelo cineasta e também ator Celton Mello.
Na televisão, entre os vários trabalhos memoráveis do Paulo José, estão as minisséries que ele dirigiu. A gente ouve agora o Reinaldo Maximiano, professor da Universidade Federal de Uberlândia, com doutorado em teledramaturgia.
O Paulo José, eu vou ficar sempre com uma memória muito agradável do filme Macunaíma e da experiência dele, principalmente na direção em televisão. Ele à frente de O Tempo e o Vento, em 85, à frente também em Agosto, em 93, e Incidente em Antares, em 94. Três iniciativas interessantes no campo da minissérie, naquele momento histórico da TV Globo, né, em que as minisséries eram uma grande aposta da programação, né? Agora, nas novelas, o público vai se lembrar, creio que os personagens que vão deixar muitas saudades, né? A dupla inesquecível, Shazam e Xerife, né, de Meu Primeiro Amor, que depois virou uma série, né? Shazam, Xerife e Companhia. A passagem dele por Gabriela. E Roda de Fogo, que pode ser assistida na Globoplay, assim como Tieta, né, que também pode ser assistida na Globoplay. Para nós mineiros, a notícia da morte, né, do desencarne do Paulo José tem um gostinho um pouquinho mais amargo, porque ele tinha uma proximidade muito grande com o Grupo Galpão. E todos nós temos um carinho muito grande pelo Grupo Galpão, né? Eles tiveram aí uma trajetória bastante bem sucedida, né? Com o inspetor-geral do Gogol e Um Homem é um Homem, né? Do Brecht. Então essa união, né? Paulo José, né, ensaiando com o Grupo Galpão, o inspetor-geral, né? Uma peça lá de 2003. Então, para nós, tem uma coisa um pouquinho, dói um pouquinho mais. Né? O coração fica mais apertadinho, o coração do mineiro fica mais apertado, porque no coração do mineiro o Grupo Galpão está lá, né? Sempre, né?
O Reinaldo falou do Grupo Galpão e o último trabalho do Paulo José foi justamente a peça radiofônica Quer Ver, Escuta, que fez sua estreia aqui na Inconfidência em julho passado. Nela, o Paulo faz uma participação em que declama o poema Apesar de Tudo, o Impossível, de Alberto Puxeu. Vamos ouvir um trecho.
Apesar de tudo, o impossível. Apesar de tudo, o que querem. Apesar de tudo, já ter sido dito. É preciso dizer que tudo ainda está por se dizer. E estou aqui, mais uma vez, para dizer que ainda resta dizer o que quer que possa ser dito, que ainda resta o que dizer, porque querem que nada mais reste a dizer, querem silenciar o que é para ser dito, como quem silencia toda e qualquer impossibilidade que afete o possível.
O ator Eduardo Moreira relembra agora a parceria do Paulo José com o Grupo Galpão.
Paulo José foi de uma importância fundamental para o Galpão, né? Criou dois espetáculos com o grupo, foi sempre um conselheiro, um um mestre para todos nós, acompanhou desde sempre o nosso trabalho, foi produtor de um documentário extremamente importante sobre a nossa história. E o Paulo foi sempre isso, assim, acho que ele nos ensinou, acima de tudo, a alegria, o prazer que é estar em cena, que estar atuando, estar criando através do teatro, que é essa arte maravilhosa que aproxima tanto as pessoas. E o Paulo era o símbolo desse olhar, né, sobre o mundo através do teatro. Um grande criador que vai fazer uma falta enorme.
Muito obrigado, Eduardo. É uma alegria imensa e uma honra termos estreado a peça Quer Ver Escuta na Inconfidência. E lembramos aos ouvintes que a peça está disponível nas plataformas de streaming de áudio e pode ser escutada a qualquer momento. Agora vamos falar de Tarcísio Meira, um rosto que o público das novelas certamente nunca vai esquecer, mas que também deixou sua marca no cinema nacional, aparecendo em filmes populares e também em longas autorais. Com a palavra, Adilson.
Tarcísio Meira não foi diferente no cinema. Atuou em menos filmes, mas em filmes muito importantes. Logo ali no início, uma parceria importante, saborosa no cinema popular com o Mazzaropi, no filme Casinha Pequenina, que é um ótimo filme, dirigido pelo Glauco Mirko Laurelli. E a sua persona épica foi fundamental para o cinema de gênero, cinema brasileiro policial, onde ele arrasou em filmes como Máscara da Traição, do Roberto Pires, Quelé do Pajeú, do Anselmo Duarte, Missão Matar, do Alberto Peralize, e dois grandes filmes, os maiores da sua carreira, que são O Marginal, do Carlos Manga, e República dos Assassinos, do Miguel Faria Júnior. Ele vai atuar também num grande sucesso popular, que é o Independência ou Morte, do Carlos Coimbra, e vai ter um encontro fundamental em outro grande destaque da sua carreira cinematográfica, que é com Glauber Rocha, em A Idade da Terra, atuando ao lado da belíssima Ana Maria Magalhães e ótima atriz como ele. Vai atuar também em Eu Te Amo, do Arnaldo Jabor, Beijo no Asfalto, aí, fazendo um mergulho no universo do Nelson Rodrigues, um personagem, inclusive, inesperado, aí, dirigido pelo Bruno Barreto. E vai ser dirigido também pelo Walter Urucura em dois filmes, Amor, Estranho Amor e Eu. Sendo que em Eu, ele encarna o personagem síntese do cinema do Cury, que é o Marcelo, assim como Paulo José fez lá em As Amorosas. Vai também voltar ao universo do Nelson Rodrigues em Boca de Ouro, dirigido pelo Walter Vancini, e está também no filme do outro cineasta, aí, que também é ator, companheiro aí de geração, que é Hugo Carvana, e Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. Ou seja, são realmente dois atores indesviáveis, né? Que durante décadas construíram uma carreira de grande destaque, seja nos palcos, no teatro, assim como também na televisão e no cinema. Salve Paulo José e salve Tarcísio Meira.
O Reinaldo pontua agora a excelência de Tarcísio Meira na televisão e relembra alguns de seus personagens mais marcantes.
Tarcísio Meira é aquilo que o Miguel Falabella falou. Foi a encarnação do galã. Parece que a palavra... Miguel Falabella fala isso, né? Que a palavra galã foi cunhada para o Tarcísio Meira. Do Tarcísio, eu vou ficar com uma memória muito... Como é que eu vou dizer? É uma memória afetiva, que é o Giuseppe Berdinazzi em O Rei do Gado, na primeira fase do Rei do Gado, que é quando ele recebe das Forças Armadas uma medalha de honra para o filho que ele perdeu na Segunda Guerra. Né? Ele está lá esperando a volta do filho e recebe uma medalha. E ele vai para o cafezal plantar essa medalha para ver se o filho brota do chão, nasce novamente no meio dos cafezais. Assim. É uma cena muito tocante, é uma cena muito forte. É talvez a melhor cena da primeira fase de O Rei do Gado. É difícil falar de personagens marcantes, tanto do Paulo José como do Tarcísio Meira, porque foram tantos, né? Agora, do Tarcísio Meira tem essa coisa, né? A família Coragem está unida, né? Está unida novamente, né? Os irmãos Coragem se reúnem novamente. Agora Tarcísio vai ao encontro de Zilca Salaberry, do Cláudio Cavalcante e do Cláudio Marzo, né? A família está junta, né? A família se reúne, né? Essa família clássica, né, da novela Os Irmãos Coragem, né? Clássico de 1970 da TV Globo. E talvez um dos personagens mais marcantes seja mesmo o Rodrigo Camará, né? O Capitão Rodrigo Camará, de Um Tempo e o Vento, lá em 85, dirigido por quem? Paulo José. Então, um belo encontro se dá no astral hoje, né, com Tarcísio Meira e Paulo José indo ao encontro dos seus. Agora, é muito triste que a morte do Tarcísio Meira tenha sido em decorrência de uma doença que tem vacina, a Covid-19. Então, meus caros, vocês, meus caros e minhas caras, vocês que estão me ouvindo, se cuidem, cuidem dos seus e tomem a vacina, não deixem de tomar a vacina. Vacinas salvam vidas.
Obrigado, Reinaldo. Obrigado, Adilson. Muito importantes as suas colaborações aqui com o nosso programa. E esperamos que esta homenagem tenha mostrado um pouco do tamanho desses dois incríveis atores e da importância deles para as artes cênicas e o audiovisual. Fica a tristeza pela perda, claro, mas, acima de tudo, uma imensa gratidão por tantos trabalhos marcantes que eles nos proporcionaram. Agora a gente escuta Elba Ramalho e Chico Buarque com Não Sonho Mais, música-tema de República dos Assassinos, um dos principais trabalhos de Tarcísio Meira no cinema.
Gelado de tudo que é lado, vinha um bom motivo pra te esfolar.
Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te sujava, amor, tu pedia, empestava o ar.
Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade, olha que maldade, me deu vontade de gargalhar.
Se a rede deu a tua carniça, tinha justiça nesse estarrar.
Te rasgamos a carcaça, descemos a ripa, viramos as tripas, comemos ovo, ai, aquele povo pôs-se a cantar.
Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha, baba na fronha e se urina toda e já não tem paz. Sonhei contigo e caí da cama. E amor não briga e não me castiga. E diz que me ama, eu não sonho mais. Ai, 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 ai,
vinha flagelado de tudo que é lado, vinha um bom motivo pra te esfolar.
Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te sujava, amor, tu pedia, emprestava o ar. Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade, olha que maldade, me deu vontade de gargalhar.
ribanceira, acabou-se ali sexta rede inteira. Tua carniça e tinha justiça nesse escarrar.
Te rasgamos a carcaça, pra cima riva, viramos as tripas, comemos ouro, aquele povo vai-se a cantar.
Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha, e baba na fronha e se urina toda e já não tem paz.
Pois eu sonhei contigo e caí da cama, e amor não briga e não me castiga, e diz que me ama, eu não sonho.
Sonhei contigo e caí da cama, e amor não briga e não me castiga, e diz que me ama, eu não sonho.
Eu sonhei contigo e caí da cama, e amor não briga e não me castiga, e diz que me ama, eu não sonho mais.
Elba Ramalho e Chico Buarque, Não Sonho Mais, composição do Chico, que está na trilha sonora de República dos Assassinos. O filme de 1979 tem direção de Miguel Faria Júnior e narra a história do Esquadrão da Morte, um grupo de extermínio formado por policiais que agiam a mando do governo no Rio de Janeiro na década de 70. No elenco, além do Tarcísio Meira, estão Sandra Breia, Anselmo Vasconcelos e Silvia Bandeira. República dos Assassinos pode ser visto na plataforma Now. Hora de mais uma notícia no Cinefonia, com Regina Pala.
A vida do ex-bilionário Ike Batista é tema do filme Ike, Tudo ou Nada, que começou a ser rodado nesta semana no Rio de Janeiro. Inspirado no livro da jornalista Malu Gaspar, o roteiro percorre um breve, mas intenso período da vida de Ike Batista, que já foi o oitavo homem mais rico do mundo. A história começa em 2006, quando a economia brasileira deslanchava por causa do pré-sal. Ike decide então criar a petroleira OGX, que garante sua fortuna no início, mas depois o leva à ruína. O ator Nelson Freitas foi escalado para interpretar Ike Batista. O elenco conta também com Telmo Fernandes, Marcelo Valle, Juliana Alves, Jonas Bloch, André Matos, entre outros. A atriz Carol Castro interpreta Luma de Oliveira, que foi casada com Ike. A direção do longa-metragem é da dupla Andradina Azevedo e Dida Andrade, que antes fez os filmes A Bruta Flor do Querer e 30 Anos Blues. Segundo os realizadores, o objetivo do filme não é ser uma cinebiografia, mas explorar a vaidade, a ambição sem limites, a proximidade com autoridades e a crise moral que veio com o declínio de Ike Batista. A previsão é que o filme seja lançado em 2022.
Obrigado, Regina.
Estamos apresentando Cinefonia.
Você está ouvindo a Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira que é trilha de cinema. E da trilha sonora do filme Zuzu Angel, fique agora com Jorge Benjor, Minha Teimosia é uma Arma pra Te Conquistar.
La, 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 la.
Pelo cansaço até você gostar de mim, mulher.
Mulher,
mulher graciosa, alcança a honra. Você alcançou, mulher. Minha amada, minha querida, minha formosa.
meus olhos, música em meus ouvidos, põe alegria em meu corpo, junto com o amor de você, mulher.
Jorge Benjor, Minha Teimosia é uma Arma para Te Conquistar, música dele presente no álbum A Tábua de Esmeralda, de 1974, e também na trilha do filme Zuzu Angel, de 2006. O longa conta a história da renomada estilista brasileira Zuleika Angel Jones, que durante a ditadura militar vive o drama de ver o filho Stuart ser preso por lutar contra a repressão. Nascida em Curvelo, na região central de Minas, Zuzu Angel é interpretada por Patrícia Pilar, enquanto Stuart é vivido por Daniel de Oliveira. O filme, dirigido por Sérgio Rezende, também conta com a participação de Elke Maravilha, que foi amiga pessoal de Zuzu e desfilou para a grife da estilista. Quem interpreta a Elke na tela é a Luana Piovani. Você pode assistir a Zuzu Angel nas plataformas Look, Apple e Globoplay. E agora vamos saber quais são as novidades das plataformas digitais com Pedro Vieira.
Aperte o play.
Diga lá, pessoal! Hora de contar para você quais são os lançamentos nas plataformas de streaming dessa semana, para você assistir onde e quando quiser.
Women have been forced to tolerate the manipulative douchebaggery of F-boys for far too long.
Uma novidade que está mexendo com a cabeça dos assinantes da HBO Max é F-Boy Island. A série segue a fórmula atual que tem dado certo em tantos outros realities, levando três mulheres para serem azaradas por 24 marmanjos em uma ilha tropical. A diferença é que a produção tenta dar ares de experimento social à coisa toda. 12 desses caras se intitulam gente boa, em busca de um novo amor, enquanto os demais são os chamados F-boys, que só querem curtir e competir pela grana. No fim das contas, será que os bonzinhos só se ferram ou têm alguma chance real com as meninas? Será que elas preferem os cafajestes? F-Boy Island está disponível na HBO Max.
Hey, Daddy. Just borrowing my sister's for a minute.
Angry Birds 2, animação do popular jogo mobile, vai te divertir durante uma sessão de cinema em família. No filme, após salvar Bird Island de uma invasão total de porcos verdes no longa anterior, o sempre mal-humorado herói local da ilha, Red, ainda se encontra em batalha com Pig Island. Enquanto a guerra de travessuras entre porcos e pássaros está se intensificando, enormes projéteis de gelo, vindos da Ilha Eagle, do tirano emplumado Zeta, ameaçam a segurança de ambos os paraísos. A menos que Red e o rei Leonard concordem em formar uma trégua difícil, mas honesta. Angry Birds 2 é um dos lançamentos da Amazon Prime Video. Essa é para os saudosistas de plantão. Prepare-se para reviver as boas memórias em frente à televisão com a família Dinossauro. O sucesso dos anos 1990 e 2000 chega ao Disney Plus com todos os episódios disponíveis para maratonar. Nesta série, Dino da Silva Sauro, um trabalhador operário, tenta lidar com o pavio curto do chefe da corporação para colocar comida na mesa para a família pra lá de divertida. A mãe Fran da Silva Sauro e os três filhos, Bob, Charlene e Baby, além da mãe de Fran, Zilda. Quem não se lembra do clássico bordão, não é a mamãe? A Família Dinossauro está disponível na Disney Plus.
No one knows where we are.
Beckett é um suspense político que está chamando muita atenção no catálogo da Netflix. De férias na Grécia, o turista estadunidense vira alvo de uma perseguição depois de um terrível acidente. Com a vida em risco, ele tenta desesperadamente chegar à Embaixada dos Estados Unidos para limpar o nome. Em um cenário de turbulência política e muita tensão, a polícia começa a fechar o cerco em torno de Beckett, que se envolve cada vez mais em uma perigosa rede de conspirações. O elenco conta com John David Washington, de Tenet, e Alicia Vikander, de A Garota Dinamarquesa. A direção é de Ferdinando Cito Filomarino. Beckett está disponível na Netflix. Muito bem, por hoje é só. Agora é só escolher suas séries e filmes preferidos, apertar o play e se divertir. Semana que vem eu volto com mais lançamentos. Um abraço e até lá.
Obrigado, Pedro.
Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
Da trilha sonora do clássico A Rainha de ABBA, ouça agora Estrada do Sol, na voz de Nina Becker.
Thank you.
Nina Becker, Estrada do Sol, música de Dolores Duran e Tom Jobim, um clássico que está na trilha sonora de A Rainha de Aba, filme de 1974, dirigido por Antônio Carlos da Fontoura, estrelando Milton Gonçalves, Odete Lara, Stepan Nersessian e Nelson Xavier.
Cine Circuito.
Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar sem sair de casa. Até o dia 29 de agosto, acontece a 32ª edição do Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, mais conhecido como Curta Kinoforum. A programação traz 200 filmes, vindos de 39 países. Entre eles estão títulos premiados em festivais internacionais, trabalhos de diretoras indígenas, homenagens a Glauber Rocha e Vânia Debs e muito mais. A produção brasileira está representada no festival por um total de 116 curtas. Uma das principais atrações é Céu de Agosto, obra recém-premiada em Cannes e que tem no elenco a atriz Gilda Nomati. Destaque também para os curtas Ela Que Mora no Andar de Cima, estrelado por Marcélia Cartacho, e o amazonense Seiva Bruta, com Luiz Carlos Vasconcelos no elenco e eleito como melhor curta latino pelo prestigiado DGA, o Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos. Outro título imperdível é Menarca, selecionado para a Semana da Crítica em Cannes e vencedor do Prêmio do Público no Festival Cine Latino de Toulouse. Estão programadas ainda no Curta Kinoforum obras assinadas por cineastas renomados, como Evaldo Mucarzel, com O Menino, o Sabiá e o Rato, Petrus Cariri, com Foi um Tempo de Poesia, Rafael Conde, com O Suposto Filme e Silvio Lana, com Nova Pasta, Antigo Baú. O evento conta ainda com oficina de crítica, gincana escolar e debates. Reforçando, o 32º Curta Kinoforum acontece até 29 de agosto com acesso gratuito pela plataforma de streaming insaei.tv. A programação completa você confere no site kinoforum.org.br. E agora, Guga Barros nos dá a dica da 6ª edição da Mostra de Cinema Feminista, em cartaz até 3 de setembro, na plataforma Cardume.
Memória, territórios, afetividades, corpos, maternidade e paternidade são alguns dos temas abordados pelos 126 filmes da 6ª Mostra de Cinema Feminista. E quem nos convida é a coordenadora Daniela Pimentel. Olá!
Oi, pessoal da Rádio Inconfidência. Meu nome é Daniela Pimentel e junto com Rita Boechat viemos convidar vocês a participarem da 6ª Mostra de Cinema Feminista, que vai acontecer entre os dias 14 de agosto a 3 de setembro, trazendo um conjunto de filmes feitos por mulheres realizadoras que vem provocando nosso olhar diante do que temos no cinema contemporâneo. Então, é uma produção muito rica, muito bonita, diversificada de filmes que estão muito próximos da nossa realidade e de pautas importantes para a sociedade. A programação do evento também conta com 5 debates transmitidos pelo YouTube da plataforma cardume.tv.br. Siga o Instagram e o Facebook da Coletiva Malva e vocês vão ter acesso a toda a programação. Então é isso, gente. Cuidem-se e até lá.
Obrigada, Daniela Pimentel, coordenadora da 6ª Mostra de Cinema Feminista, que acontece completamente online, gratuitamente, até o dia 3 de setembro, no site cardume.tv.br. Você pode acompanhar tudo do conforto do seu lar. Arte, cultura e diversão todo dia e toda hora.
Obrigado, Guga! E para finalizar este Cine Circuito, a dica é para a criançada. Até 29 de agosto, acontece online o Festival de Cinema Infanto-Juvenil Cine Caramelo. O evento acontece desde 2013 em Porto Alegre, com itinerâncias pelo interior do Rio Grande do Sul e Mato Grosso, e agora estreia sua primeira edição online em função da pandemia. A programação do Cine Caramelo é dividida em 3 mostras, definidas a partir da faixa etária recomendada dos filmes selecionados. Mostra Primeira Infância, Mostra Infanto-Juvenil e Mostra Jovens e Adultos. Todos os 27 filmes e séries da programação ficam disponíveis no site e no canal do festival no YouTube, tudo com acesso gratuito. O público é convidado a montar sua própria programação, deixar seus comentários e compartilhar os filmes preferidos com os amigos. O Cine Caramelo também oferece workshops e oficinas com importantes nomes do desenho e do audiovisual. As atividades também serão online e algumas ainda possuem vagas. As inscrições podem ser feitas pelo site cinecaramelo.com.br. Reforçando, o festival acontece até 29 de agosto. E Regina Pala nos fala agora sobre uma ótima iniciativa para promover a inclusão e a diversidade no audiovisual em Belo Horizonte.
A Oficina de Audiovisual Cria Periferia das Ruas para a Web está com inscrições abertas até o próximo dia 25 de agosto. A iniciativa é voltada para artistas periféricos residentes na Regional Pampulha, em Belo Horizonte. O objetivo é fornecer conhecimento para a realização audiovisual online, de modo a impulsionar a divulgação e comercialização de suas produções em meio digital. Para se candidatar, é necessário ser maior de 18 anos e residir na subdivisão P4 da Pampulha, que compreende os bairros Alípio de Melo, Confisco, Inconfidência, Jardim Alvorada, Manacás, Santa Terezinha, Serrano, entre outros. A oficina é gratuita e online. As aulas serão divididas em 10 encontros, distribuídos entre os meses de setembro e outubro. Os módulos incluem a produção de roteiro, principais noções de direção de fotografia, como capturar áudio com qualidade, como editar seus próprios vídeos e como divulgá-los de forma profissional. Pessoas negras, LGBTQIAP+, e com deficiência ou mobilidade reduzida serão priorizadas na seleção. Reforçando, o prazo de inscrições vai até 25 de agosto. Mais informações e o link para o formulário podem ser encontrados no perfil Cria Periferia no Instagram.
Obrigado, Regina! E da trilha sonora do filme Rio, Eu Te Amo, encerramos esta edição do Cinefonia ao som de Gilberto Gil.
Cheio de ar, é sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio, vazio daquilo que no ar do copo ocupa um lugar. É sempre bom lembrar, guardar de cor, que o ar vazio de um rosto sombrio está cheio de dor. É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar. Que o ar no copo ocupa o lugar do vinho. o vinho busca ocupar o lugar da dor. Que a dor ocupa metade da verdade, a verdadeira natureza interior. Uma metade cheia, uma metade vazia. Uma metade tristeza, uma metade alegria. A magia da verdade inteira, todo poderoso amor. 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 É sempre bom lembrar que um copo vazio está cheio de ar.
Gilberto Gil, Copo Vazio, música dele gravada em versão acústica para o álbum Gil Luminoso de 2006. É um clássico da MPB, presente também na trilha sonora do filme Rio Eu Te Amo, de 2014, e também já interpretado por Chico Buarque, Maria Bethânia, entre outros artistas. Rio Eu Te Amo faz parte da série de filmes Cidades do Amor, e reúne várias histórias que se passam na capital fluminense, cada uma dirigida por um cineasta diferente e com um grande elenco. Confira o filme nas plataformas HBO Max, Globoplay, Look, Google e Apple. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira, produção de Pedro Vieira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais usadas neste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortez para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.
Termina aqui Cinefonia, cinema de um jeito que você nunca ouviu.